Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao incontornável debate sobre a política que se faz em Braga. Há 15 temporadas na antena da RUM, aos sábados, após o meio-dia, na emissão clássica, e com reposição depois das notícias das 8 da noite às segundas-feiras. Se preferir ouvir-nos em podcast, é só ir ao site da RUM, sendo que também estamos presentes nas redes sociais em que a rádio participa. Mais adiante, no tema central, iremos fazer o ponto da situação sobre a candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027, uma vez que o município é um dos quatro escolhidos para a fase final deste processo. No painel de hoje, contamos com o comentador residente João Granja e com dois convidados, António Lima e Carlos Almeida. E é precisamente pelo Carlos Almeida que vamos começar, conhecendo o seu tema surpresa de hoje. Bem-vindo, Carlos. Vamos então a isso.
Obrigado, Alexandre. Eu começo, como habitualmente, por cumprimentar-vos e cumprimentar também todos os ouvintes da Universitária. O tema que trago hoje, penso que será curto, mas também é importante, porque representa aquilo que considero uma excelente vitória da intervenção de uma parte dos agentes educativos, nomeadamente aqueles que intervêm para melhorar as condições nas escolas. Refiro-me concretamente aos pais, aos encarregados de educação, da escola do primeiro ciclo de Santa Tecla, que no início do ano letivo tiveram uma intervenção, diria, de limite, de força, de demonstração de descontentamento perante as condições do recreio, que já se arrastavam há mais de 2 anos, condições muito precárias que não permitiam às crianças de facto usufruir do espaço exterior da escola nas melhores condições, e que na altura levou mesmo a que os pais optassem por encerrar a escola, fazer um protesto, chamar a atenção do município, da comunidade escolar, para este problema. O que é certo é que na passada semana foi inaugurado o recinto exterior, o novo recreio, com equipamentos lúdicos, com as melhores condições para que as crianças da EB1 de Santa Tecla possam agora, de facto, aproveitar os seus tempos livres e as suas pausas das atividades letivas da melhor maneira. E é algo que é muito importante, porque as crianças passam muito tempo nas escolas e passam muitas das vezes muito tempo fechadas em salas e precisam de tempo e de condições para poder brincar, para poderem de facto usufruir do tempo de lazer da melhor maneira. E eu queria valorizar muito este passo que foi dado, principalmente porque representa uma vitória objetiva, clara, que resulta da luta destes pais encarregados de educação e da Associação de Pais daquela escola. E isso deve ser valorizado, porque tantas e tantas vezes há uma postura de resignação perante situações que se arrastam no tempo e que não vêem solução. E acho que também precisamos de puxar os bons exemplos. Neste caso, valeu a pena, muito a pena, esta luta dos pais, mães, encarregados de educação. Conseguiram, finalmente, resolver o problema e têm hoje uma escola melhor para que as crianças possam passar melhor o tempo, em melhores condições, e usufruir da melhor maneira desse mesmo tempo.
Então, este é o tema trazido pelo Carlos Almeida, com uma vitória que o João Granja deve ter também saboreado, ou pelo menos sentido o barulho das crianças a brincar, uma vez que mora lá muito perto. João Granja, bem-vindo. Ficou satisfeito por ver as crianças de novo no recreio?
Naturalmente que sim, e já lá vamos. Deixar primeiro aqui um cumprimento a vocês, que estão aqui comigo no programa. Também uma saudação ao nosso auditório, que vai tendo paciência para nos ouvir, e para dizer que eu sou, de facto, como dizias, um observador privilegiado, porque moro num apartamento que fica em frente ao dito recreio e num plano superior, o que me permite ter uma visão de helicóptero sobre aquilo que se passa na escola, no recreio da escola, e sou até uma espécie de escuteiro que não poucas vezes vem apanhar as bolas que caem no rio ou no passeio, quando a rapaziada
João,
se estica,
apanha bolas.
Se estica. Pá, quem não tem vocação para jogar futebol de outra maneira tem que se remeter a esses papéis.
Eu não, acho mas... que o João ainda vai, o João Granja vai aqui reivindicar os louros desta vitória.
Não, para dizer que...
Afinal, não é dos pais nem dos encarregados de
educação. Eu passo a explicar. A intervenção estava planeada, e a Câmara tinha previsto essa intervenção. Mas tardava, e o recreio, que apesar de ter uma área generosa, tinha uma parte muito grande em terra e erva, e aquilo de facto não tinha condições para que os meninos pudessem ali brincar. E por isso, a maior parte dos meninos e das meninas jogavam à bola, e corriam por ali de forma... digamos, como era possível, mas sem grandes condições, sobretudo nos dias de chuva e em tempos de inverno, não havia sistema de escoamento da água e aquilo ficava, de facto, um lamaçal e não tinha os mínimos. E se tivermos em linha de conta que, ainda por cima, a Escola de Santa Tecla não é propriamente um colégio de meninos ricos, por isso, no fundo, há ali pessoas com muitas dificuldades sociais, é fácil de percepcionar essa realidade. E por isso eu julgo que, seguramente, que a obra que estava prevista deve ter sido provavelmente majorada, porque hoje temos ali um recreio de grande qualidade. Eu até diria mais que aquilo é mais quase um parque infantil inserido no recreio do que propriamente um recreio clássico. E tem sido divertido assistir estes primeiros dias, e vou deixar aqui uma palavra de reconhecimento aos professores e às funcionárias, porque aquilo parece um mini-parque da Disney. As empregadas estão a controlar as filas para os meninos andarem a saltar de equipamento em equipamento. E até há um que é muito disputado, que é uma rodinha onde as meninas fazem um baloiço em grupos de 2 e 3, que tem sempre fila permanente. Por isso a coisa... tem havido uma grande animação na escola. Os pavimentos foram substituídos por baixo dos equipamentos naquele material tipo borracha que amortece as quedas, e foram também plantadas pequenas árvores, pequenos arbustos, dando, digamos, de facto, dando ao espaço um ar muito mais amigável e com condições para que as crianças possam divertir. Então, todos contribuíram para esta obra, estão de facto parabéns, porque a escola melhorou muito. E as crianças, como dizia o Carlos, e verdade, é bem, passam ali horas e horas e horas, hoje, digamos, têm melhores condições para ficar lá. E eu notei a diferença, porque às 10h30, quando dá o toque para o recreio, o ruído é tal que ninguém sossega ali nas redondezas, o que é um excelente sinal.
Mas o Carlos também deixou uma nota, que é, a situação arrastou-se por muito tempo.
Sim.
E tem explicação para isso, João?
Não,
encontra?
Não tenho. Admito que haja muitas situações por esse concelho fora semelhantes àquilo que era o recreio da própria escola. Eu próprio conheço algumas escolas que não são tão maus, não eram tão maus, mas têm também algumas dificuldades. E são poucas as escolas que têm um recreio com a qualidade com que tem hoje o de Santa Tecla, mas eu julgo que é assim que as coisas vão evoluindo, com reformas, com melhorias, mas julgo que ali foi bem investido, foi bem aplicado, sobretudo dadas as características socioeconómicas dos alunos que frequentam aquela escola.
António Lima, bem-vindo também. Imagino que já esteja ansioso por ir ver a tal mini Euro Disney que o João Granja aludiu.
Estou a dizer isto em linguagem caricatural.
Claro, claro. Nós estamos com boa disposição, aliás, no início do programa, mas estamos a falar de um assunto sério, obviamente.
Nós aqui só falamos de assuntos sérios.
O investimento nas crianças é o mais importante.
Claro,
que pode
claro.
Haver.
Eu queria, portanto, saudar aqui o painel. Já há muito tempo que não tinha a companhia do Carlos Almeida, o Granja e o Alexandre, e os ouvintes da RUM, que semanalmente nos vão aturando. É assim, Santa Tecla diz-me logo muito, porque foi a escola para onde eu vim, de São Clemente de Basto. Eu devia ter andado dos 6 para os 7 anos, saí de lá e aterrei em Santa Tecla, porque a minha escola, que devia ser São Vítor, já não tinha vaga. Santa Tecla era uma escola pequenina, na margem do rio, em que tínhamos a sala de aulas no primeiro piso e no piso inferior vivia a senhora professora.
Dona Adaltiva Vieira. Era pelo menos a professora.
Ela era
com
da
mais...
família Rebelo.
ou então
ligada
talvez
àquela família dos sinos.
A Altiva Vieira, sei que esteve muito tempo nessa escola, aliás, tenho placas que até assinalam.
E o nome de uma rua.
E o nome de uma rua também.
Eu lembro até, eu fiquei admirado porque eu já tinha uma idadezita e ela uma vez reconheceu-me. E eu fiquei completamente espantado, nunca me passaria pela cabeça porque eu estive lá, não sei se estive ano e meio, se dois. Depois veio uma regente, naquele tempo havia regentes. Mas voltando ao tema do Carlos, pois é evidente, provavelmente ele deu aqui um pontapé de saída que nos vai acompanhar ao longo do programa. De facto, quando a sociedade civil se organiza e se mexe, as coisas vão aparecendo. E, portanto, esta comissão de pais e estes encarregados de educação, enfim, digamos que tomaram a si... digamos, esta função de alertar quem de direito para uma obra que era urgente, que era necessário fazer. E se isto acontecer, isto é democracia direta. E é fácil para toda a gente, inclusivamente para quem dirige a autarquia. Ou seja, se quem dirige a autarquia dirigir ouvindo a sociedade civil ativa, é tudo mais fácil. Porque nós sabemos, e o Carlos melhor que ninguém, porque esteve no executivo, embora sempre louro, que não se pode fazer tudo num mês, nem num ano, nem em dois, nem em três, não é? Mas que diabo, o que se faz tem que se consertar também com quem vai, digamos assim, beneficiar ou não da atividade da Câmara. E aquilo que a mim pessoalmente me parece é que há, digamos que, um fosso quase que intransponível entre a sociedade civil organizada e, portanto, quem dirige o município.
Uhum. Portanto, neste caso, alguém ia falar?
É uma coisa muito curta, mas acho que os ouvintes também merecem saber, e o António Lima em particular, é que também foi a minha escola, a Escola de Santa Tecla, uhum. Precisamente esta que o António Lima falou, porque era noutras instalações diferentes das que são hoje, aliás, ainda passou por outras, entretanto, que foi no, na torre, perto do bairro de Santa Tecla, mas foi também a minha escola, a escola primária de Santa Tecla, onde hoje está o clube desportivo.
É, o desportivo.
Onde hoje tem sede o clube desportivo. É. E, portanto, também não deixa de ser curioso esta coincidência. Mas que passados tantos anos, também de alguma forma nos mantenhamos associados e ligados a esta, pelo menos de forma emotiva.
Sim, porque isso é que é a cidade, não é? Sim. A cidade a gente reconhece na cidade, não é?
E o João Grande já faz de olheiro da vossa escola, enfim...
Toma conta.
E vai mandando as bolas lá para
dentro. Faz de apanha-bolas também.
E não é só das do Dr. Ricardo Rio, também manda as outras.
Ainda haverá bolas de Mesquita Machado, pergunto eu.
Ainda há. Até bem em pouco tempo havia no telhado da escola de Santa Tecla.
Mas há que ter cuidado, depois com as bolas do Ricardo Rio no Rio, e depois dá-se os casos dos entupimentos das condutas.
Mas sendo as crianças, estão perdoadas.
Pronto, tem que ter cuidado.
Ok, começamos mesmo com boa disposição e também com unanimidade neste tema trazido pelo Carlos Almeida, o primeiro tema surpresa. Mais adiante voltaremos aos temas surpresa no caso do António Lima e do João Granja. Por agora, o tema central, isto porque, por estes dias, Braga triplicou as hipóteses aritméticas de vir a ser capital europeia da cultura em 2027. Isto porque o município bracanense passou à Final Four, para usar uma terminologia desportiva muito em voga, passou então à fase decisiva em que só estão 4 dos 12 concelhos inicialmente candidatos a este título. Para além de Braga, na luta permanecem Aveiro, Évora e Ponta Delgada. Ou seja, e voltando às probabilidades aritméticas, o nosso concelho tem agora 25% de hipóteses de ser escolhido, quando antes só tinha 8,34%. No entanto, é evidente que a opção do júri internacional não é uma mera questão matemática. Recordo-lhe que, em 2027, uma destas 4 cidades portuguesas vai partilhar com outra, da Letónia, o título de Capital Europeia da Cultura. A decisão definitiva será anunciada no final deste ano de 22 ou no início de 23, sendo que, até ao outono, durante cerca de meio ano, portanto, o tal júri internacional vai permitir que as 4 cidades possam retocar os seus dossiers de candidatura. Isto numa perspectiva de os melhorar, claro, na sequência das recomendações feitas pelos 12 jurados. E foi isso mesmo que já prometeu o presidente da Câmara de Braga, que, naturalmente, também manifestou o enorme orgulho da cidade em continuar em prova, digamos assim. Ricardo Rio relembra que esta candidatura à capital da cultura está integrada na estratégia cultural do município para esta década, entre 20 e 30, pelo que muitos investimentos serão executados, independentemente da cereja no topo do bolo, que será a capital da cultura 27 em Braga, se isso acontecer. Além disso, tanto o autarca como Cláudia Leite, principal responsável por esta estratégia e pela candidatura à SEC, apelam ao envolvimento dos bracarenses neste processo. Por outras palavras, poder-se-ia dizer que é tempo da ação para que a candidatura de Braga à capital europeia da cultura, sintomaticamente intitulada Tempo de Contemplação, não fique parada. Ora, essa participação cívica, curiosamente, tem sido um dos pombos de discórdia, pois há alguns agentes culturais e, sobretudo, a Arquidiocese de Braga, que se queixam de estar afastados deste processo. Por isso, impõe-se que conheçamos a opinião do nosso conceituado painel sobre esta questão, em concreto, e também sobre muitas outras, naturalmente. E penso que este é o momento certo para fazer um ponto da situação. Como avaliam esta passagem de Braga à tal Final Four das cidades candidatas? Que pontos fracos e fortes detectam na candidatura? O que acham que deve ser corrigido, aperfeiçoado, valorizado ou acrescentado no dossiê que será entregue nesta fase final? Até que ponto o quadrilátero urbano ou até mesmo a cidade de Viana do Castelo, que também era candidata, mas acabou por ser preterida, podem ou devem ser associadas a este projeto de Braga? E já agora, será que descortinam algum golpe de asa, como costuma dizer-se, que possa ser a mais-valia que torne esta candidatura de Braga imbatível? Começa então pelo Carlos Almeida, que, ou muito me engano, ou vai já sacar um as de trunfo para ser esse golpe de asa.
Seria muito bom se eu pudesse fazer, mas não creio que, infelizmente, esteja nessas condições.
Mas pode haver um golpe de asa?
Pode, mas nunca passará, na minha opinião, de uma iniciativa individual. Penso que o grande golpe estará sempre na capacidade de envolvimento do movimento associativo, da população, na preparação e no trabalho a propósito desta candidatura. E penso que isso é fulcral, já tem sido muitas vezes falado como um dos aspectos mais importantes na preparação da candidatura, primeiramente na fase de diagnóstico, depois na preparação da estratégia cultural, depois na preparação da própria candidatura e agora nesta fase de retoques, digamos assim, de aperfeiçoamento. Penso que deverá ser também um aspecto central.
E esse é, de facto, um dos aspectos que é, há ou não há envolvimento. A Câmara diz que teve essa abertura toda, tem dito, de uma forma geral, algumas entidades queixam-se, na sua opinião.
Eu quero falar disto fazendo uma distinção, desde logo, porque às vezes parece-me que há um certo desfasamento entre aquilo que é o Executivo Municipal, nomeadamente a maioria que governa, e a equipa que prepara a candidatura. Porque muitas vezes as intenções e os projetos que partem da equipa não se traduzem nas decisões da maioria no Executivo Municipal. E eu acho que isso é importante nós dizermos e fazermos essa distinção. E quero também dizer que, pelo menos na fase do diagnóstico, e que eu, de certa forma, pude acompanhar até com maior proximidade, houve um esforço de auscultação de agentes culturais, de personalidades, dos agentes políticos, dos diferentes responsáveis associativos. Terá alguém ficado de fora? Acho que não é fácil também falhar, ou melhor, não falhar e deixar ou por esquecimento ou pronto, por dificuldade alguém de fora. E isso, pronto, obviamente que deve ser identificado e, se possível, deve-se tentar recuperar essas pessoas, esses movimentos para a candidatura. Mas eu valorizo esse esforço inicial porque acho que houve. Acho que a partir de determinada altura foi-se perdendo um pouco, porque também percebo que a necessidade de afirmação e de trabalho em torno de uma equipa que foi preparando e desenhando a estratégia cultural obrigou também um pouco a isso, e se calhar o grupo foi-se encurtando. Mas eu quero dizer, também houve algumas iniciativas que acho que foram muito interessantes. Não tem mal nenhum nós dizermos e reconhecermos esses aspectos. Recordo-me de um concerto comunitário, recordo-me de alguns almoços comunitários, até descentralizados, em algumas freguesias rurais, em que se falava sobre cultura. Portanto, são iniciativas que se calhar precisavam de outro acompanhamento e se calhar foram um pouco experimentais, mas é assim também que se faz caminho. E eu acho que isso foi positivo. Nesta fase, eu acho que era preciso recuperar um pouco esse espírito mais inicial, porque estamos, de facto, numa fase decisiva. Eu acho que foi muito importante a passagem desta primeira fase, para aquilo que o Alexandre referiu como para a Final Four. Acho que é preciso ter uma grande dedicação e uma grande intervenção cultural muito concreta para levarmos isto a bom porto, porque eu penso que todos queremos que isto vá a bom porto e que Braga, de facto, possa vir a ser capital europeia da cultura, não pelo título em si. E eu vou dar a palavra aos meus companheiros de painel, mas só para dizer isto também. Já valeu a pena, porque Braga não tinha uma estratégia cultural. E nós podemos identificar hoje lacunas na estratégia cultural e dizer que falta ali alguma coisa, que não está bem, mas hoje há uma estratégia cultural. Braga não tinha uma estratégia cultural há muitos anos, há décadas, né? Braga não planeava, e agora está a planear alguma coisa, quer dizer, e eu acho que aquilo que está a ser feito já ajuda a melhorar a dinamização, a oferta cultural da cidade. E depois, para terminar mesmo, a questão do desfasamento. Temos uma equipa a trabalhar com um propósito, com um objetivo muito concreto de levar isto a bom porto. Braga ser capital europeia da cultura em 2027. E nós, nos últimos anos, assistimos da parte do executivo, da maioria, no executivo, a decisões que são um bocado em contraciclo, nomeadamente no que diz respeito a equipamentos culturais. Não tomando a iniciativa de recuperar, de aumentar a oferta de equipamentos culturais. A questão do São Geraldo, que está praticamente abandonado, não se sabe nada, Fábrica Confiança, com a iniciativa de alienação do património municipal por parte da maioria, o próprio Francisco Sanches, o Palacete Francisco Sanches, pronto, que há um projeto e tal, mas também parece que não sai, não arranca, portanto é preciso também mais, é preciso sinais mais visíveis, não basta agora o Presidente da Câmara ter aparecido a dizer que vai investir 25 milhões de euros. Né? De anúncios nós já ouvimos muitos, agora queremos também ver concretizado alguma coisa e que sejam dados passos firmes nesse caminho de afirmação cultural de Braga.
João Granja, não sei se terá ficado surpreendido pela passagem à tal Final Four, digamos assim, isto porque eram 12 cidades, já falámos muitas vezes, já foi muitas vezes tema central, outras vezes nem não, um tema surpresa, mas ao longo destes anos este assunto obviamente é ele próprio muito central. Sabia-se que havia algumas dificuldades, até porque já houve capitais europeias da cultura, duas aqui muito próximas, no Porto e em Guimarães. Ficou surpreendido, João, com o facto de...
Não, não fiquei, não fiquei, e eu julgo que o que está a ser feito em termos de estratégia cultural 2030 ou 2027, se preferirem, é para mim extremamente positivo. E eu acho que um bom exemplo da seriedade e da dimensão do trabalho que está a ser feito resulta das palavras do Carlos, porque o que o Carlos Almeida diz é de facto rigorosamente verdade, e isto está ao dispor de todos os cidadãos, porque temos no site referente a esta matéria todo o processo de candidatura. A candidatura está consultável, e mesmo para preparar este programa eu tive a oportunidade de estar a ver com detalhe alguns aspectos que estão, de facto, com muito pormenor, com muito rigor, e não me admira, de facto, que nós tenhamos passado há à Final Four, não só pela excelência do trabalho desenvolvido, mas sobretudo porque nem sequer tivemos problemas em divulgar previamente aquilo que habitualmente se chama o bid book, o processo de candidatura, o dossiê de candidatura apresentado pela Câmara de Braga. E eu acho que há aqui que fazer o reconhecimento do mérito, do empenho e do trabalho desenvolvido por uma equipa reduzida, mas muito capacitada, e sobretudo tem procurado fazer trabalho envolvendo frentes que normalmente não estão envolvidas nesta matéria e fazer de forma diferente. E esse é talvez um dos aspectos mais fortes e mais destacados desta candidatura e que tiveram reconhecimento. Mas eu queria, tentando fazer aqui também alguma pedagogia aqui para o nosso auditório, explicar algo que julgo que não tem sido suficientemente publicitado, que é o processo em si. Nós, até outubro deste ano, temos que apresentar o segundo dossiê de candidatura. O primeiro dossiê de candidatura corresponde a uma resposta rica, integrada, detalhada, pormenorizada, a um questionário específico que vai depois para a Comunidade Europeia. E, digamos, foi esse primeiro trabalho, rico, que foi avaliado. Até outubro, temos um segundo dossiê de candidatura que visa responder a questões novas, a questões adicionais, e a outras já anteriormente feitas, mas agora de forma mais particularizada. Exemplo, sobre a gestão artística, sobre a gestão financeira, sobre a gestão operacional do programa, sobre o plano de comunicação, sobre o envolvimento da comunidade. Perdão. Por isso, há aqui ainda muito trabalho a fazer e a desenvolver, e sem prejuízo da nossa candidatura ter sido das mais ricas e com uma dinâmica própria e com uma estrutura de grande qualidade, há aqui ainda muito trabalho a fazer. E eu diria que nós, para podermos ganhar como esperamos ganhar, vamos ter que fazer um trabalho o mais perfeito possível, porque, ao contrário do que acontecia há uns anos, Capital Europeia da Cultura não é festa, não é só festa, e não é essencialmente festa. É algo que tem que ser feito com investimento, com explicação, com lógica e para poder perdurar. E algo que caracteriza a nossa candidatura foi precisamente ter sido um projeto verdadeiramente participado e apresentar uma lógica integrada de transformação e desenvolvimento da cultura e da cidade. E isso tem que casar com a estratégia de desenvolvimento económico do próprio concelho. No fundo, aquilo que é apresentado e é a nossa candidatura é uma estratégia cultural de longo prazo. Agora, como dizia o Carlos, e bem, nós já estamos a ganhar, porque já temos estratégia em curso e já temos investimento adicional na cultura. Nem tudo corre como se gostaria, mas, por exemplo, há novidades e há boas notícias. O facto de ter adquirido as instalações do Santander na Avenida da Liberdade, permitindo fazer crescer o Teatro Circo, é uma excelente notícia. É ficar com o Teatro Circo a cobrir todo aquele espaço de gaveto e permite potenciar um equipamento que é dos mais importantes que temos no nosso concelho. E estou convencido que o cuidado que está a ser posto na elaboração do projeto para o São Geraldo é também uma grande mais-valia que vai, digamos, reforçar as condições em Braga para fazermos, digamos, atividades de vanguarda e atividades pioneiras.
Mas será por causa desse cuidado que está a demorar tanto a questão do instalar os media art
não tenho dúvidas porque
no São Geraldo, que aliás está alugado há vários anos.
Sim, porque o que está a acontecer é que aquilo que está a ser feito no São Geraldo, no fundo há uma componente de recuperação e de arquitetura, mas há depois uma componente de especialidade que é feito por, digamos, por especialistas muito específicos de som e de equipamentos, para ter, de facto, um espaço com características diferentes e transformáveis conforme o tipo de utilização que lá vai ser feito. Ou seja, para recuperar ou para construir um cinema no sentido clássico, obviamente não era preciso tanto tempo. Mas eu prefiro que demore mais algum tempo, mas aquilo que ali seja feito seja, digamos, algo de qualidade, algo com excelência e, sobretudo, algo que possa ser utilizado no futuro sem grandes restrições para estas novas áreas tão desafiantes como são as media arts. Uhum. Eu gostava só de dizer também uma coisa que, muito interessante e clarificando também o meu ponto de vista em relação àquilo que foi o grande tema da candidatura. É tempo para contemplação. Digamos, eu próprio tinha a ideia de que isto podia ser um tema um bocadinho restritivo, um bocadinho abstrato, um bocadinho no ar. permitam uma expressão. Mas é importante perceber o dossiê da candidatura, porque se nós lermos o dossiê da candidatura em detalhe, percebemos que isto é uma espécie de guarda-chuva, porque o que se diz é que há a urgência de ter tempo para pensar, para contemplar o que nos rodeia e pensar a ação e agir. No fundo, em sintonia com a cidade, com a comunidade, com a natureza e com a Europa. E eu, no fundo, acho que a aposta nestes segmentos e o desenvolvimento de cada um destes temas é que deu uma riqueza à nossa candidatura e depois pôr cada um destes aspectos a casar com as características da nossa cidade, da nossa comunidade e da nossa região, que valorizou muito a candidatura e a abertura que a própria candidatura fez em relação a outros aspectos. Mas eu falaria disso mais à frente. Sim, e permitiria que o António,
vamos ouvir o António
expressasse a sua opinião.
Mas eu diria apenas que em relação à designação, à denominação de tempo de contemplação, numa recente entrevista aqui à Rádio Universitária, o novo arcebispo, precisamente porque a arquidiocese é conhecido, queixa-se de estar afastada, digamos, ou de não estar suficientemente integrada neste processo, referiu precisamente, aproveitou até o nome tempo de contemplação, porque segundo ele faz mais sentido que a Igreja até esteja presente, mas já poderemos falar disso mais adiante. O António Lima, enfim, também imagino que tenha festejado esta passagem à Final Four, mas acha que de facto ficou convencido, digamos, com a argumentação do João Granja?
Bom, é assim, eu acompanhei ainda como deputado municipal o trabalho realizado pela equipa que esteve na preparação da candidatura, e é evidente que nessa fase, portanto, era um programa com qualidade, embora eu não ache que seja tão digamos, minucioso, digamos assim, ou concreto, como o Granja afirmou, porque penso que será muito mais concretizado nesta segunda fase. Digamos que já terá que se abrir mais o jogo. Não foi surpresa Braga ficar nos quatro selecionados, sendo certo que havia aqui cidades com muito potencial cultural, por uma razão ou outra que eu desconheço, sendo certo que algumas, por aquilo que fui ouvindo, ou seja, também foram muito ativas nesta fase em termos culturais. Mas, enfim, não, confesso que não conheço os projetos de candidatura dessas cidades, mas ainda assim, portanto, nas quatro, enfim, estão aqui cidades com tradições culturais, digamos, de relevo, né? No caso de Braga...
E não sei se foi propositado ou não, mas há uma certa distribuição geográfica pelo país,
sim,
embora Braga e Aveiro estejam relativamente próximas.
Sim. Aveiro, mas aqui, pronto.
Aveiro, Braga, Aveiro, Évora e uma cidade das ilhas, neste caso Ponta Delgada, faz de facto um leque bastante alargado, né? Em termos territoriais.
Agora, eu acho que este processo saiu um bocado inquinado relativamente àquilo que é, digamos, que foi definido como o terceiro eixo. O terceiro eixo que, portanto, será a participação cívica dos cidadãos. Essa, muito sinceramente, não se viu nesta fase. Não se viu. Podem ter sido ouvidos os agrupamentos já constituídos, e estão, portanto, largamente referenciados, portanto, no noticiário que se foi fazendo à volta do projeto, mas digamos que são projetos culturais, que já existem, que estão no terreno e que é evidente que têm que fazer parte de todo este processo. Mas justificava-se porque, assim, a cultura só se sedimenta se tiver uma grande componente de quem corre fora do sistema. Quem corre fora do sistema é que sedimenta a cultura. Porque senão é uma cultura de cima para baixo que não deixa ficar nada. Ou seja, passou a capital europeia da cultura e não sobra nada. Se não se for, enfim, em francês dir-se-ia que era preciso ir ao bafon, não é? Se não se for lá ao fundo e se trouxer para cima essa malta que intervém culturalmente, mas que não está integrada no sistema, corremos o risco de ficar pouco depois de passar, digamos assim, a euforia da capital europeia da cultura.
E estava eu a dizer... Acha que nesse caso o que sucedeu com Guimarães seria um bom exemplo?
Eu acho que Guimarães, acho que Guimarães conseguiu integrar bastante esta relação com os cidadãos. Ou seja, eles assumiram a candidatura primeiro que Braga. Porque a verdade é essa, ou seja, não vemos o envolvimento da população de Braga neste projeto. Não vemos. Anda ainda muito por cima, parece que estamos em campanha eleitoral, anda ainda muito por cima, não chegou ainda lá ao fundo. E depois, na minha perspectiva, o processo nasceu inquinado porque quando nasceu a candidatura estava no auge a questão da confiança. E, de facto, a confiança, que foi um grande projeto cultural para a cidade de Braga, foi abandonado quando se começou a falar na candidatura à Capital Europeia da Cultura. E de facto, é assim, tem-se silenciado esse processo, tem-se silenciado. Curiosamente, há um envolvimento grande neste projeto da Universidade do Minho, e pelos vistos a Universidade do Minho está envolvida também, digamos assim, no silenciamento do projeto Confiança, e parece-me que isto será sempre uma pecha nesta candidatura. Ou seja, pôr de lado, digamos assim, um grande projeto que havia para a cultura do concelho e tentar que se remedeie de outra forma, isso nunca mais vai ser apagado na história da cidade. Por outro lado, aquilo que se foi anunciando, eu acho que está muito atrasado. Ou seja, já se falou aqui no São Geraldo. O São Geraldo dizia-se em 2021 que estaria, digamos, pronto nos próximos 2 anos, que eu nunca acreditei, não é? Mas a verdade é que nem um prego lá espetaram ainda. E, portanto, eu não sei até que ponto é que se pode vir a gastar o fogo todo nesta primeira vitória. Porque esta primeira vitória, digamos que é só a primeira, e agora é preciso ter fôlego para chegar à final. E de facto eu temo por isso, não o desejo, mas é evidente que temo por isso.
É capaz de aproveitar isso, Carlos Almeida, acha que há fôlego para se poder ganhar?
Eu penso que é um bom recurso para ganhar fôlego, que é aquilo que falava no início e que o António Lima reforçou agora também. De facto, tem a ver com a participação popular na candidatura, e isso é fundamental. É verdade que é preciso sentir de outra forma a candidatura e perceber-se que é uma coisa que está no terreno, que está na rua, não é? Que as pessoas estão envolvidas, têm participação, têm voz ativa, que é diferente de escutar, é certo, não é? E eu falei há pouco, na fase inicial, que era de traçar um diagnóstico. Foi bom que se tenha feito essa auscultação, é importantíssimo. Tempos houve que não se fazia, não se ouvia ninguém, não, não é? Nós conhecíamos as decisões, os factos consumados, muitas vezes, sem qualquer tipo de auscultação, e eu acho que isso foi um sinal importante e um processo importante para se traçar o diagnóstico e pelo menos apontar alguns caminhos. Nesta fase, eu acho que esse fôlego, como vocês chamaram, pode muito bem encontrar suporte nessa participação dos cidadãos, que não seja, de facto, uma coisa institucionalizada apenas, não é? que se sinta, que se viva na rua a candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura. Eu acho que isso é um aspecto muito importante. Aliás, é algo que certamente será valorizado pelo próprio júri internacional, perceber que isto é uma coisa que está em andamento. Porque muitas das vezes as lógicas destas candidaturas são ao contrário. São: o objetivo está ali, vamos agora fazer tudo para aquilo. Quando não devia ser assim. Os títulos deviam ser atribuídos em função daquilo que se faz. Não é? Pode-se melhorar, pode-se aprofundar alguns caminhos, mas é preciso respirar-se e viver-se cultura para que as cidades possam atingir este grande objetivo de serem capitais europeias da cultura. E Braga ainda... não está nessa fase e era muito importante que nós conseguíssemos. É certo, tivemos 2 anos complicados, não só a nível cultural, a tudo, mas esta retoma que todos queremos viver também tem que ser uma retoma ao nível cultural, de participação massiva nos eventos, mas não só, né? Na fruição, na produção cultural das pessoas. Concordo muito com o que o António Lima disse, naquilo que vive à margem do sistema, porque é de facto aquela cultura que também é a voz e o sentimento das pessoas, não é? Acho que isso é muito importante.
João Granja, afinal parece que ainda há um déficit de participação popular até algo institucional, como é o caso da Arquidiocese.
Eu vou tentar responder a algumas dessas questões, que é pelo menos na minha visão, mas eu julgo que não é difícil encontrarmos aqui um determinado consenso sobre isto, porque quem lê todo o processo de candidatura e os históricos e os documentos, e eu fiz esse trabalho, é muito interessante perceber o tipo de questões que são colocadas na sociedade de Braga e hoje, a falta de ligação com os outros, a desconexão com a natureza, os temas relacionados com a ruralidade, a importância da participação cívica como fator de consolidação da democracia, a importância do indivíduo ser olhado como um todo, a importância do acesso plural à cultura. Agora, eu partilho deste ponto de vista, quer dizer, está muito bem concebido, julgo que ficou muito rico, porque teve por trás de si uma participação fora do comum e sem termo de comparação em Braga, desde o 25 de Abril. Julgo que foi um sinal distintivo da candidatura, mas concordo que isto tem que ser trazido para a rua, para as pessoas, e as pessoas têm que ser envolvidas. Se calhar isto tem que ser apresentado de forma mais apetecível, sob qualquer forma de versão resumida, nas caixas do correio, em iniciativas, através das associações, porque se as pessoas não sentirem esta candidatura como sua, estando havendo entrosamento e envolvimento, podemos correr o risco de ter uma coisa muito bonita e muito perfeita, mas não haver algo que permaneça e que fique além da própria capital da cultura e, sobretudo, os hábitos de cultura, de fruição de cultura, um bocadinho do que ficou em Guimarães, espero eu, para melhor. Agora, esta participação popular é, de facto, importante, mas, como dizia o António Lima, também é preciso perceber que estamos na Final Four, somos dos últimos 4, mas só há diferença se ganharmos. Já ganhámos porque já há investimento em cultura e há estratégia cultural. Já há investimento do município acima do que seria normal para este setor. Mas nós só temos investimento de alguns milhões se, de facto, ganharmos. E, por isso, a candidatura tem que se concentrar em enriquecer-se, em responder da melhor forma e da forma mais rica ao questionário da Comunidade Europeia para poder ganhar. E eu, nesse aspecto, quando me perguntavas aspectos fortes, eu acho que talvez um dos aspectos mais importantes desta candidatura é Braga com pontos para toda a região norte, a Galiza e o mundo. Desde a Cime ao Quadrilátero, a Porto e Guimarães, a Faro e Ponta Delgada. Em Viana há já declarações para que se vai iniciar o diálogo para que sejam envolvidos. A própria Igreja, eu estou convencido com o José Cordeiro, vamos ter outra realidade, porque já há instituições da Igreja envolvidas e já há eventos da Igreja que são incontornáveis, porque são de facto manifestações religiosas da cidade que fazem parte do seu património. Mas há outra coisa muito interessante, que é o trabalho colaborativo muito adiantado, que já foi apresentado nesta primeira fase. Mais de 200 parceiros europeus e internacionais com destaque para o Brasil. Mais de 100 parceiros locais. Mais de 100 parceiros nacionais. Agora, sejamos claros, há aspectos que podem ser melhorados. Eu gostava de dar aqui apenas 2 exemplos. Um é a articulação com a Galiza, sobretudo, e com Guimarães, sobretudo numa área onde Guimarães tem uma boa tradição e nós podemos usufruir disso. E ao contrário do que se passou com a capital da cultura em Guimarães, acho que Braga pode, numa colaboração com Guimarães, dar mais a Guimarães e aproveitar de Guimarães para a nossa capital da cultura, para a nossa potencial capital da cultura. E uma dessas áreas é o cinema. E também nas media arts, Guimarães tem hoje bastante a pôr em termos de trabalho já concretizado, que nos pode ajudar a qualificar a nossa candidatura e depois o trabalho posterior. Mas há também aqui um aspecto delicado, e eu não queria deixar de o pôr sobre a mesa, que é a atitude de hipocrisia que o Partido Socialista tem tido em relação a esta matéria, porque se absteve na votação. E é importante que se diga, e o nosso auditório saiba, e os bracarenses saibam, que este aspecto foi questionado pelo júri. O júri da avaliação perguntou, porque é que tinha havido, foi ver as atas das decisões e porque é que tinha havido esta posição da parte de um partido tão importante quanto o Partido Socialista. Nós estamos perante um projeto que pode trazer milhões de euros para o concelho e para a cultura da nossa região. E precisamos de saber se podemos contar ou não com o Partido Socialista nesta caminhada. Porque nesta caminhada nós temos que ter um envolvimento intenso com a comunidade, não podemos ter fragilidades na candidatura, temos de ser de facto os melhores, mas temos que estar unidos e temos de saber se podemos contar com todos os atores locais ou se há gente que está disposta a meter, digamos, pedras na engrenagem. Porque se assim é, que clarifiquem já a posição para se perceber se estão ou não estão dispostos a ajudar. Porque nesta fase do campeonato, permitam-me utilizar a expressão, só a vitória nos interessa. Porque senão teremos que viver e teremos que promover atividades e realizar atividades com os orçamentos próprios. E isso, naturalmente, é bem diferente se formos vitoriosos ou não.
António Lima estava a pedir a palavra depois destes recados do João Granja para o Partido Socialista.
Só queria dizer relativamente a esta intervenção do Granja que, de facto, esta unidade é necessária, mas quem está em posição de fazer a unidade é quem conduz o processo. Portanto, esse esforço tem que parecer...
Tentou.
Tem que partir da alta... Pois, mas tem que se materializar, ou seja...
António, eu deixa-me ligar ao canal História, rapidamente. Só para dizer que os primeiros vereadores do Partido Socialista foram chamados a participar. Mas quem se veio queixar de que não estavam a ser ouvidos foram os protagonistas seguintes. E isso não pode servir de justificação para se votar como se votou. Se não, faz um exercício. Vê como votaram os vereadores da oposição, das oposições todas, nos outros concelhos ao longo do país. Ninguém, nem do Partido Socialista, nem do PSD, nem de outro partido, teve um comportamento tão ostensivo de abstencionismo em relação a esta matéria. Pois, e as justificações para este comportamento são absolutamente pífias.
Mas eu não quero defender, nem sequer estou mandatado para isso. Só quero é constatar que essa competência cabe a quem está a dirigir o processo. Dirigir o processo não são os técnicos que estão a dirigir o processo, ou seja, quem está a dirigir politicamente o processo. Não é? Já agora, só uma palavra relativamente à Diocese. Enfim, eu acho que a Diocese eventualmente deve participar, sendo certo que, assim, deve participar QB, porque uma capital europeia de cultura não é uma capital europeia de credos. Portanto, acho que...
Não tem que participar institucionalmente, digamos assim.
Sim, porque é evidente que há muitos aspectos culturais que no nosso concelho e na nossa cidade estão muito ligados à Igreja. Portanto, não há forma de contornar isso, não é? Agora, não se pode cair na tentação de que, enfim, nós temos que estar por isto ou por aquilo. Pronto, sou um interveniente cultural e que deve ter, enfim, essa intervenção.
Carlos Almeida, ainda sobre isto.
Sobre isto, mais concretamente, sobre um outro aspecto que o João Granja aqui referiu, ao qual eu também sou particularmente sensível, que tem a ver com a relação de Braga com a Galiza. E a importância que o João Granja aqui atribuiu a essa estratégia e a essa proximidade e àquilo que também podemos tirar desta candidatura a esse nível. Para dizer, em primeiro lugar, que no meu ponto de vista parece-me que, de facto, devia haver um outro envolvimento e uma outra atitude de Braga relativamente à Galiza. Eu quero aqui dizer que Braga estabeleceu um acordo de germinação com Santiago de Compostela já há uns anos, creio que foi ainda no primeiro mandato em que estive na Câmara, portanto entre 2013 e 2017, e que se saiba, não quero ser injusto, e portanto que se saiba, creio que nada foi feito ao abrigo desse acordo de germinação entre duas cidades que têm uma ligação histórica fundamental até na definição de aspectos como o nosso território e a nossa língua. E não me parece que tenha havido o investimento necessário devido, do ponto de vista cultural, com a Galiza e nomeadamente com Santiago Compostela. E depois aquilo que me parece que foi, de certa forma, uma oportunidade perdida, que foi o título de Capital da Cultura do Eixo Atlântico, que Braga ostentou no ano passado, como sabemos era para ser 2020, teve que ser adiado pelas limitações e restrições da pandemia, ficou para 2021, de certa forma afetado também ainda pela pandemia, mas eu acho que ainda assim tínhamos que ter ido bem mais longe do que aquilo que, fomos. Uhum. E teria sido uma antecâmara muito importante para esta proximidade que o João aqui falou, que eu acho que se perdeu, que não é tarde para recuperar, mas seria muito útil e muito importante que o fizéssemos nesta fase.
Este tema dá pano para mangas e vai dar certamente ainda muito mais. O tempo é muito escasso. Se o António puder rapidamente.
O tema surpresa que eu trago tem a ver, neste momento, os moradores das Goladas estão a passar por uma situação de muita ansiedade, porque começaram já a arrancar árvores ou a cortar árvores, portanto, relativamente à ampliação do pavilhão. E penso que tem a ver com a iniciativa do programa, quando o Carlos falou nas iniciativas da sociedade civil, nomeadamente na Comissão de Paz. Os moradores estão organizados a lutar por uma coisa que é deles. E, de facto, da parte da Câmara, só estão a receber, enfim, projetos elaborados, acabados, para os quais eles não foram ouvidos nem achados, e, portanto, digamos que não há nenhuma margem para ouvir os lamentos destas pessoas que investiram ali as suas poupanças, pensando que iam para um sítio onde iam ter um bairro que era sociável, aliás, com a tradição da freguesia de São Vítor, que também já agora é minha, e sempre foi desde que vim para Braga. E, de facto, meteram-lhes, digamos assim, esta bomba-relógio no habitat onde estão e não vejo, digamos, nenhuma preocupação em recuar.
Este é um tema que certamente também voltará um destes dias, mas João Granja está sensível a estas questões.
Não, o que eu acho, isto é um tema que vai obrigar aqui uma discussão mais ampla, até porque isto obriga a opções e explicar o que é que está aqui em causa.
Sim, porque não faz sentido fazer isto no minuto, do próprio pavilhão.
Sim. E há o problema da coletividade, e há o problema dos compromissos assumidos e pela própria posição da Junta de Freguesia de abertura em relação àquilo que o clube lá pretende fazer. Agora, o que eu sugeria é que este tema transitasse para um outro programa, com outra dignidade, para podermos abordar isto, até de forma a todos podemos participar de forma intensa. Não faz sentido estar a despachar este tema em minutos, não é?
Não, eu já pensei algumas vezes que viesse como tema central, mas mais dia menos dia poderá acontecer. Carlos Almeida, só para terminar, uns segundos.
Bom, é difícil, nos segundos, de facto, dizer alguma coisa sobre isto. Há um aspecto central que o António Lima falou. Os moradores têm, obviamente, que ser envolvidos, têm que ser ouvidos. Têm que ter uma palavra a dizer, porque são eles que fazem vida, mas isto, de facto, naquele local, mas isto, de facto, implica com muitas outras situações que têm que ser atendidas, obviamente, neste debate, procurando consensos e, acima de tudo, o respeito por aquilo que é o bem-estar das diferentes partes envolvidas.
Prometemos que é um tema que voltará em breve. Por hoje terminamos então, chegamos ao final. Agradeço também ao João Granja por ter abdicado do seu tema de surpresa e agradeço naturalmente a presença tanto do João como do Carlos Almeida e do António Lima. Prometemos voltar daqui por 7 dias com o seu compromisso de que até lá vai participar civicamente e de forma ativa na vida política e social da cidade e do Concelho de Braga. Aliás, hoje falámos disso muito aqui, ou sublinhámos isso muito, pois isso é precisamente indispensável para a democracia. Desejamos-lhe então uma excelente semana, sempre com muita saúde.